gente! Mais um Papo de Viajante Solo, retornando aí de umas pequenas férias forçadas. Eu sou Denise Tonin e o nosso assunto hoje vai ser as viagens de avião e a hospedagem em tempos de coronavírus. Para quem me acompanha sabe que eu fiquei isolada mesmo, por 5 meses no Rio de Janeiro, na minha casa. E a minha mãe teve um pequeno problema de saúde e eu tive que, então, sair do isolamento direto para dentro de um avião. E ao chegar aqui em Porto Alegre, eu me hospedei aonde eu fico sempre, que é no Ibis Styles, da Rede Accor, que é um hotel que eu tenho muita intimidade, porque há 3 anos que eu costumo ficar aqui quando venho a Porto Alegre. Só que tudo se modificou, né? Desde a minha última viagem, voar numa companhia aérea é muito diferente e se hospedar também é muito diferente. E eu imagino que daqui para frente as coisas vão acontecer dessa forma e eu queria trazer um pouquinho para vocês que ainda não tiveram talvez essa experiência por estarem isolados ainda ou apenas nas suas cidades trabalhando, como que está acontecendo agora. Primeiro eu começo com o avião, o check-in naturalmente feito online, como isso já acontecia, então nada mudou, a tecnologia nesse ponto nos ajuda. E o que foi importante foi a marcação do assento, que no caso da Azul é cobrado. Hoje em dia se faz necessário essa marcação de assento até por uma questão de proteção. Por quê? Porque as companhias aéreas elas não estão fazendo o distanciamento separando as poltronas. Pelo menos nesse voo não aconteceu isso. E eu tenho uma amiga minha que também voou de Gol recentemente e também não havia essa separação. Até porque isso economicamente para as companhias aéreas não é viável, né? Acaba que isso, pelo menos é o que eles alegam, que para você ter a base de lucro, você tem que ter pelo menos 60% da aeronave completa. Mas, enfim, check-in, então, online, como era, e a marcação do assento, estritamente necessária. O que eu fiz? Eu escolhi o espaço azul, que é o espaço das primeiras fileiras, né, da Azul, que é um espaço que sempre é cobrado, e fiz a marcação de assento numa fileira onde não havia ninguém. E aí, na minha cabeça, lá no meu raciocínio, na hora, eu escolhi, então, a janela, porque eu imaginei, bom, na janela eu estou mais longe do corredor, aonde vai haver a circulação de todas as pessoas que vão entrar no avião e também da tripulação. Então, eu ficando na janela, eu estou um pouco mais distante dessa circulação. Apesar de que, né, nós estamos num ambiente fechado. Bom, logo que a gente entrou no avião, até foi uma coisa, eu cheguei atrasada, né? Então, quando eu entrei, já não havia toda aquela separação de filas e o entrar separado, que eles estão fazendo isso, esse embarque devagar, né? Primeiro as pessoas que estão sentadas ao fundo da aeronave e, por último, então, as pessoas que estão nas fileiras mais à frente. Eu cheguei atrasada, então não participei deste momento aí do embarque, entrei direto, já sentei e me acomodei na minha fileira, que não havia ninguém até a hora da gente embarcar. Já estava todo mundo sentado. Como eu falei, não houve esse distanciamento, separação de pular uma poltrona, não houve isso. E os comissários estão todos, né, com seus EPIs, equipamentos de proteção, eles estavam com luvas e máscara. Não houve o serviço de bordo, mas se você tivesse com sede alguma coisa, você poderia solicitar. Obrigatório o uso de máscara para todos os passageiros e os comissários informam que a aeronave possui um sistema de troca de ar a cada 3 minutos e que tem um filtro XYZ e que elimina todas as partículas e bactérias e etc, etc, o que te deixa assim um pouco mais à vontade. Então, como eu falei, não houve serviço de bordo, não houve grande circulação da própria tripulação nos corredores, porque como não há o serviço, então exige menos, né, da tripulação. E o lanche que teria que ser, né, o serviço de bordo, que normalmente é servido, ele foi entregue no final, se você quisesse. Ao sair do voo, você poderia pegar o seu lanchinho. Eu levei a minha própria garrafinha d'água, porque aí é o menos contato possível com outras superfícies, certo? Agora, falando sobre o desembarque, ele é feito agora, começando pelas primeiras fileiras, né? O que sempre aconteceu. Só que agora os comissários pedem que uma fileira saia de cada vez e que a outra aguarde, e não todo mundo em pé. A tripulação orienta que você fique sentada na sua cadeira, na sua poltrona, até que chegue a sua vez, né? A vez da sua fileira desembarcar. É claro que tem os apressadinhos que não respeitam regra nenhuma, sempre tem. Outra coisa que eu não falei foi que eu tive que despachar a mala, então lá no check-in via então essa separação entre o atendente e os passageiros, aquela separação de acrílico, então não há qualquer contato na hora de você despachar sua mala, a não ser você vai pegar sua mala, vai botar na esteira, enfim. E é bom que depois, quando você chegue, você higienize a sua mala, como eu fiz. Bom, de aeroporto, não estava, né? O aeroporto estava bem vazio. Também teve lá a passagem pelo raio-x, simplificada, todo mundo de máscara no aeroporto, né? E eu acho que é basicamente isso. Depois, se você tiver alguma pergunta, fique super à vontade para comentar aonde você está vendo esse conteúdo, que eu vou ter o maior prazer em responder. E aí, agora vamos passar então para a parte da hospedagem, né? Saindo do aeroporto, eu peguei um táxi, os táxis também de máscara, não peguei o aplicativo para facilitar, ser mais rápido. E ao chegar aqui, o hotel é que foi a surpresa maior do que eu já estava acostumada, né, a encontrar por aqui. Os meus amigos na recepção sempre muito alegres, me esperando. E aí eu cheguei e a primeira surpresa é que ao entrar no Ibis aqui, a gente tem logo do lado direito na recepção uma área grande de convivência onde se faz as refeições e ela estava toda esvaziada das suas mesas e cadeiras e com uma fita de segurança em volta, ou seja, a área do café da manhã e das refeições e da área de convivência, né, do bar que a gente toma uma cerveja e tal, estava tudo desmontado e com essa fita de segurança para que ninguém faça ali uma aglomeração. Tem marcação no chão para caso forme uma fila na hora do check-in ou do check-out, você mantenha a distância necessária de 1,5 metro a 2. Da pessoa que está na fila. Então, tá tudo adesivado no chão. É obrigatório a entrada em todo o espaço do hotel de máscara, não só para quem está vindo de fora, mas para quem está trabalhando dentro do hotel. Então, todas as pessoas estão de máscara e é obrigatório o uso durante toda a sua circulação dentro das dependências do hotel. Então, quando você chega na recepção, eles colocaram também uma fita de segurança amarrada que faz com que você permaneça na distância necessária de 2 metros da recepção, da pessoa que está te atendendo. Então, não tem esse acrílico, mas tem essa fita que demarca onde você deve ficar para ser atendida. O elevador é o uso individual. Como o hotel não está cheio, não está na sua ocupação normal, isso não tem sido um problema para você pegar o elevador individualmente. Ou, claro, você pode pegar com aquela pessoa da sua família com quem você já está convivendo ou até hospedada, né, no mesmo quarto. Mas, fora isso, o pedido é esse, né, de você usar o elevador de forma individual. Bom, os quartos, né, os apartamentos, eles estão sendo higienizados dentro dos protocolos de segurança. Eu me informei tudo com o André, que é o gerente daqui, antes de vir, né, para saber como estava funcionando. Então, os apartamentos são todos higienizados. Eles retiraram algumas coisas dos apartamentos para facilitar, inclusive, essa higienização. Então, eles tiraram uma almofada que normalmente fica em cima da cama. Eles ensacaram coisas que não estão sendo usadas, por exemplo, sei lá, um cobertor. Na época que eu cheguei, tá tudo ensacadinho. Né? Tá tudo em saquinhos plásticos. Eles tiraram também uma outra almofada que tem aqui numa espécie de um banco no quarto. Então, tá tudo bem organizado. Os controles remotos estão com filme plástico envolvido. Então, tá tudo bem organizado nesse sentido. Eu, quando cheguei no apartamento, não que eu não confie no Ibis, eu confio aqui de olhos fechados. Eu fiz mais uma dupla higienização. Eu peguei o meu borrifador e joguei álcool gel em todas as superfícies. Pedi que não houvesse a limpeza. Como que a limpeza dos apartamentos está sendo feita? É óbvio que eles estão oferecendo a limpeza no apartamento, só que eles diminuíram a frequência. Então você não tem mais o serviço. Da camareira todos os dias. Você tem a cada 3 dias. E nesse período que você não tem a camareira, você coloca o seu lixinho do lado de fora da porta, ou como a gente tem feito, numa lixeira que tem próxima ao elevador. E aí as camareiras recolhem, porque elas estão por aqui, elas só não estão fazendo a higienização dos quartos todos os dias. Então, isso é uma proteção não só para a gente, como também para a equipe de camareiras da limpeza do hotel. Eu optei em não ter a higienização do apartamento. Então, eu entrei, o apartamento estava higienizado e eu mesma estou mantendo. Dá bastante mais trabalho, mas tudo bem, porque é uma forma de eu me proteger mais e também de proteger a equipe. Então, eu mesma separo meu lixinho. Quando eu quero trocar as minhas toalhas, eu vou até a recepção. E solicito, e eles já me entregam na hora, porque eles têm jogos de lençóis, toalhas, tapetes de banheiro, tudo na própria recepção, na hora que você quiser. Assim como papel higiênico, saco de lixo, qualquer coisa que você precise. Em relação à alimentação do hotel, não temos mais aquele buffet, né? Porque isso está proibido. Por enquanto, eu já ouvi que alguns estabelecimentos, não hotéis, que viviam do buffet, como restaurantes Aquilo, eles podem oferecer já o buffet, porém, tem que ter uma pessoa só servindo, né? Não pode ser a gente se servir, porque aí vai trocar os talheres, enfim, né? Vai ter várias pessoas pegando o mesmo talher, várias pessoas ali no buffet, em aglomeração, então isso não é mais possível. Aqui está funcionando da seguinte forma: café da manhã, você vai até a recepção, existe um cardápio em papel com tudo aquilo que normalmente é servido no buffet. E você marca quais são as opções que você quer e marca também o horário que você vai querer o seu café da manhã do dia seguinte. E aí, quando chega o horário do seu café da manhã, eles vão ligar para o seu apartamento e você desce para buscar, devidamente, né, de máscara, para buscar a sua bandeja. Então, o café é servido em bandeja, em materiais descartáveis. Né? Então, todos cobertos com filme plástico, está tudo muito, muito, muito bem organizado. Eles continuam com o serviço aqui de comidinhas que você pode solicitar, de congelados que eles já tinham, mas também eles oferecem o almoço e o jantar, só que agora em sistema de marmita. Você liga, pergunta qual é a comidinha do dia e eles vão te dizer. Se você tiver interesse, eles preparam uma quentinha para você. Você diz o horário, o mesmo esquema do café da manhã, e você vai lá e busca a sua quentinha e também faz a sua refeição no apartamento. Então é tudo bastante diferente do que a gente está acostumado com os hotéis. E até hoje uma menina me fez uma pergunta, porque eu mandei um áudio contando como tem sido a minha experiência lá para a lista, do WhatsApp. E a menina me perguntou: mas Denise, esse vai ser o procedimento de todos os hotéis? Bom, cada rede tem as suas normas, os seus protocolos, né, de segurança e higienização. Mas isso que o Ibis fez é um básico, né? Um básico muito bom, inclusive. Tem avisos por todo o hotel. Tem álcool gel em todos os andares perto do elevador. Quer dizer, acho que cada estabelecimento vai se adaptar. Dependendo do seu espaço físico, para poder cumprir com as regras básicas, né? Que é ter uma quantidade de álcool gel disponível para os seus clientes, manter o distanciamento, então fazer marcações com adesivos no chão. Aqui está tudo muito, muito bem organizado, eu estou me sentindo bastante segura. E o que eu posso dizer é que essa vai ser sim a tendência de todos os hotéis. E como disse, cada um se adaptando às suas normas de segurança, dependendo do seu espaço físico. Eu acredito que hotéis menores vão ter mais dificuldade para se adaptarem. Do que os hotéis de rede, porque aqui tem mais espaço. Então você consegue organizar um pouco melhor, né, essa parte toda. Quem já tem espaços menores tem como dar um jeito também, mas aí vai sendo sempre uma adaptação. E alguns vão ter mais sistemas de segurança e de higienização, outros talvez menos. E eu acredito que isso agora vai ser um dos fatores importantes na hora da escolha da nossa hospedagem, na hora da escolha da companhia aérea que a gente vai voar. Então, o que eu aconselho você agora, na hora de escolher um hotel, se por um acaso você precise viajar nessa época, porque assim, a minha posição em relação a viagens agora durante a pandemia, enquanto nós ainda temos um número alto de mortes diário, eu não concordo, eu não sou da posição da gente viajar a turismo. Obviamente que se você vai viajar de carro, no seu carro, para algum lugar ao ar livre, próximo da sua casa, eu acho que tudo bem, que tudo ok. Mas fazer assim uma viagem, né, para outro país é impossível por enquanto, porque a maioria das fronteiras está fechada para nós. Mas assim, viajar assim para turismo, eu não me sinto ainda nem segura e nem confortável. Então, eu não indico. Mas se você precisa viajar ou se você acha que para você está tudo ok fazer essa viagem, você pode ligar para o hotel, como eu fiz, para saber quais são as medidas que eles estão tomando em relação à hospedagem, em relação à higienização. A companhia aérea é a mesma coisa, né? Vocês podem se informar, porque elas estão divulgando vídeos e mostrando como elas estão fazendo. Eu tenho uma amiga minha também que viajou com a Gol e se sentiu bastante segura, achou que o procedimento estava tudo muito organizado. Então, eu acho que já se passaram aí, né, 6 meses dessa loucura toda. Então, eu acho que as empresas já puderam se organizar melhor. E eu acho que isso agora vai ser para todo mundo, na medida em que as coisas estão reabrindo, também passeios, museus, tudo, tudo vai ficar bastante diferente. E um dos quesitos agora para a escolha, tanto da onde a gente vai ficar, como qual companhia aérea a gente vai usar, ou qual atrativo turístico a gente vai visitar, vai sempre depender muito de como eles estão se organizando e se preparando para que a gente, durante esse período de consumo, a gente fique seguro. E a gente espera, né, que a vacina chegue em breve. E que as coisas possam talvez ficarem melhores, né? E a gente consiga se sentir mais seguro para poder estar em contato com outras pessoas, para que a gente volte um pouquinho ao normal. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi aí a minha experiência. de hospedagem e de viajar de avião aí no meio dessa loucura toda. É, eu sei que tem muita gente que ainda não teve essa experiência, eu mesma nem queria ter, né? Foi por força maior, que eu chamo. E aproveitando, explico então o meu sumiço, é porque eu estou me mudando do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Mas eu espero conseguir vir aqui pelo menos uma vez por semana, todas as sextas-feiras, com uma nova contribuição aí, com dicas e outros convidados. Tá bom? Um beijo grande e esse foi mais um Papo de Viajante Solo. Eu sou a Denise Tonin e até a semana que vem.